bate-bola no ar.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Muito bom dia, galera esportiva. Terça-feira, 3 de março de 2020. Vem os destaques desta edição do Bate-bola Nacional.
Manchetes do Bate-bola Nacional.
Começa a fase de grupos da Libertadores da América 2020 nesta terça. 4 brasileiros iniciam caminhada para conquistar a América. Ceará faz jogo de vida ou morte contra o River pela Copa do Nordeste. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais nesta edição do Bate-Bola, mesa de efeitos. Categoria da Graciara Faria, central técnica, a cargo do Reinaldinho Santos. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio. E nesta terça começa a fase de grupos da Taça Libertadores da América. Informações com Rafael Monteiro.
A primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América inicia nesta terça-feira. Às 7h15 da noite, o Santos estreia contra o Defensa e Justiça no estádio Norberto Tomahelo, em Buenos Aires, na Argentina. Também às 7h15, o Internacional vai receber a Universidade Católica do Chile no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Atlético Paranaense joga em casa na Arena da Baixada contra o Peñarol do Uruguai às 9h30 da noite. No mesmo horário, o Santos visita o América de Cali, na Colômbia, no estádio Pascual Guerrero. Na quarta-feira, teremos 2 jogos. O Palmeiras vai visitar o Tigre no Monumental Vitória, na Argentina, às 7h15 da noite. E o Flamengo joga contra o Júnior Barranquilla, da Colômbia, no Metropolitano Barranquilla, às 9h30 da noite. O último brasileiro a jogar nesta primeira rodada é o São Paulo, fora de casa, contra o Binacional do Peru, às 9 da noite, na próxima quinta-feira, no estádio Guillermo Bissenho. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E o Santos entra em campo, 7h15 da noite, para enfrentar o Defensa e Justiça na Argentina. Técnico Jesualdo Ferreira fala em evolução do time para essa estreia na Liberta.
Neste momento o Santos deu, na minha opinião, evoluiu. Como evoluiu em outros jogos por trás. Simplesmente às vezes os resultados não são de acordo com aquilo que a equipe é capaz de fazer. Portanto, vamos para uma prova completamente distinta. Você sabe que a Libertadores tem uma fase de 6 jogos. Onde não se pode errar muito. Não é uma prova de regularidade como este Campeonato Paulista ou como o Brasileirão. Também não é um mata-mata. São 6 jogos. Onde é que nós temos que conquistar os pontos suficientes para passar à fase seguinte? E, portanto, é um jogo na Argentina contra uma equipa que é difícil, que nós vamos estudar melhor, embora já tivéssemos visto, e tem 21 jogos feitos já até este momento. Já tem 21. Portanto, é uma equipa com muito mais ritmo. Tem mais ritmo do que nós, seguramente. Mas nós vamos lá para ganhar aquele jogo. Não vamos lá para participar no primeiro jogo da Libertadores. Portanto, essa é a nossa perspectiva. O que vamos conseguir lá, vamos ver agora como é que nós recuperamos primeiro deste esforço. E segundo, vamos ver como é que os nossos lesionados recuperam ou não. E terceiro, vamos escolher, face àquilo que virmos do nosso adversário, a melhor equipa para o jogo.
E o Internacional recebe a Católica no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O zagueiro Vitor Cuesta fala que o Colorado entra menos pressionado, já que está na fase de grupos do campeonato.
A gente pensa igual que o treinador. Foram difíceis essas duas pré-libertadores. Sobretudo a segunda foi muito difícil lá na Colômbia e aqui. Então a gente agora conseguiu o primeiro objetivo, que era se classificar para a fase de grupo. Então agora trabalhar e se focar nesses 6 jogos que vão ser muito difíceis. Ele vai sair para atacar, ele joga de igual jogando em casa ou fora de casa. Então a gente tem que ter uma concentração muito alta no jogo de amanhã, não vai ser fácil. E Universidade Católica em si já tem um grande time competitivo e a gente vai ter que trabalhar muito para ganhar amanhã.
9:30 da noite é a vez do Grêmio enfrentar o América de Cali na Colômbia. O meia Thiago Neves se mostra ansioso pela estreia com a camisa gremista.
Cara, eu tô bem ansioso porque é minha primeira com o Grêmio, ainda mais agora que eu tô começando a jogar, então em um time que é acostumado a ser campeão dessa competição, um time acostumado a chegar, então eu confesso, tô bem ansioso. Espero poder participar do jogo na terça-feira, espero também poder ajudar, isso que é o mais importante. Não, tá sendo bom pra mim, eu tô podendo passar também o que eu sei, o pouco que eu sei pra alguns jogadores. Óbvio que aqui também, né, tem vários jogadores que já foram campeões, então que já jogaram essa competição, mas acho que eles me ajudam e eu procuro também ajudar um pouquinho os jogadores com um pouco de experiência que eu tenho. Então espero que seja assim daqui pra frente e que na terça-feira, se precisar de alguma coisa de mim, dentro ou fora de campo, eu vou estar ali para ajudar.
Brasil, e o atleta da classe 4, a mesa tenista Joyce Oliveira, foi o grande destaque entre os brasileiros na atualização do ranking mundial paralímpico de março. Ela subiu uma posição e agora ocupa o 8º lugar. Em um mês com poucos torneios internacionais, a atleta já classificada para a Paralimpíada de Tóquio foi a única brasileira a avançar na lista. Lembrando que, em função do surto do coronavírus, nenhum atleta brasileiro vai participar do Aberto Costa Brava na Espanha, que será disputado nesse fim de semana.
Nesta quarta, tem Libertadores América. Às 9:00 PM, Júnior Barranquilla e Flamengo. Vamos lá, amigão. A América é nossa. Pra cima deles, mister. Narração André Luiz Mendes, comentários Valdir Luiz, reportagens Rafael Monteiro, plantão esportivo Luiz Ferreira. Libertadores da América, é nesta quarta, às 9:00 PM, tem Flamengo em campo. Júnior Barranquilla e Flamengo, futebol nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
O Vascão tem jogo decisivo na quinta-feira pela Copa do Brasil. Alô, Rodrigo Ricardo.
Foram apenas 10 jogos à frente do Vasco, mas Abel Braga já balança no cargo de treinador. O técnico acumula 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. Além das estatísticas, o que vem tirando a torcida vascaína do sério são as apresentações do time dentro de campo. Após um empate em 1-1 com o Rezende na estreia da Taça Rio, a equipe carioca foca agora as energias na Copa do Brasil. O adversário é o ABC de Natal e o jogo no Maracanã pode definir o destino do experiente técnico no gigante da colina.
Mas não, eu não estou desanimado não, cara. Eu estou chateado, decepcionado, eles também. Agora nós vamos ter que fazer um jogo do ano, né? Nós temos que passar de fase na quinta-feira. Vamos para entrar com todo respeito em relação ao ABC. Agora temos que fazer um jogo digno da presença do torcedor, que com certeza vai encher o Maracanã, porque é uma maneira de homenagear o sócio-torcedor do clube. E nós temos que passar. Agora passar convencendo.
Nesta segunda fase da Copa do Brasil, os times se enfrentam em partida única. Em caso de empate, a vaga será decidida nas penalidades máximas. O último reforço contratado em São Januário, Martim Benítez, não deve estrear contra o ABC. O meia-atacante argentino ainda não está regularizado e o departamento médico pretende reforçar ainda a parte física do atleta antes de liberá-lo totalmente para os treinos de bola com o elenco no Cruz Maltino. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Dentre os clubes que mais foram rebaixados no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, juntamente com Vitória da Bahia, tem 6 rebaixamentos. A última participação, tanto do Vitória quanto do Atlético Mineiro, foi em 2018. Um gol do Atlético Mineiro, marcado pelo Roger Guedes. Sabe quem narra? Rui Fernando.
Ó, Olha o vovô Ricardo Oliveira, ganhou na corrida, atrasou o Roger Guedes, vai fazer mais um, driblou, que golaço ele vai fazer. Meteu no gol! Guedes, que golaço, mais um homem do jogo, fez dois golaços o Roger Guedes, esse agora uma pintura, deixou o zagueiro do Fluminense com o bumbum no gramado, com o bumbum no chão, jogada rápida de contra-ataque, na saída do Júlio César, na marca do pênalti, um toquinho consciente por cima do goleirão tricolor no fundo do gol, 49, de novo nos acréscimos, a exemplo do primeiro tempo, Roger Guedes, o artilheiro do campeonato com 8 gols, arquiva no placar
nacional.
Agora o Galo tem 5, que vergonha, Fluminense, o tricolor tem 2.
Era uma vez no futebol.
E logo mais 7:30 PM, o Ceará vai até o estádio Lindolfo Monteiro, no Piauí, para enfrentar o River. Jogo decisivo para o Ceará. O Ricardinho fala desse Ceará, que precisa pontuar com vitória diante do River para seguir na competição.
É busca da vitória, porque faltam 3 jogos, né, para acabar essa fase de classificação, e a gente precisa pontuar com vitória, né? Então temos uma oportunidade amanhã, né, diante de um adversário difícil, jogando seus domínios, mas é importantíssimo, né, nós buscarmos esse resultado para nos dar uma condição melhor dentro da tabela, já que depois temos, acho que, mais um jogo em casa e um outro fora, eu acho. Então precisamos buscar logo essas vitórias para nos dar uma tranquilidade nessa classificação. A gente, quando não vem, né, grandes jogos ou resultados, né, de vitórias, sempre está faltando algo, né? E mesmo quando nós voltarmos a vencer de uma maneira tranquila e de uma maneira convincente, também sempre vai faltar alguma coisa. Futebol, né, exige isso, que tu sempre busque, né, melhorar, e infelizmente não estão vindo vitórias, né? Podemos ver de várias maneiras, né? Talvez estivéssemos vencendo, mas não convencendo, poderia estar enganando, né, algo, alguma coisa, e estamos passando por um processo que está sendo um pouco mais difícil no sentido de conquistar essas vitórias.
E na abertura da 10ª rodada do retorno da Superliga Feminina de Vôlei, o Curitiba foi até o Rio de Janeiro e venceu o Fluminense por 3-7-0, com parciais de 25-22, 26-24 e 26-24. A rodada prossegue nesta terça-feira com 4 jogos. A partir das 19h, o São Paulo Barueri recebe o Pinheiros, o Praia Clube encara o Flamengo e o Uberlândia. Às 19h30, teremos o SESI Bauru enfrentando o Valinhos no interior paulista, e o Sesc Rio recebe o São Caetano no Tijuca Tênis Clube. Muito obrigado pelo carinho, audiência do ouvinte nacional. Voltamos logo mais ao 12:45 com mais uma edição do Bate-Bola. Vem aí, Revista Brasil com Walter Lima. Tchau, tchau, galera esportiva. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate-Bola Nacional.